Lições da Bíblia.
Olá amigos, aqui é o pastor Alceu e eu estou hoje aqui com você para falarmos sobre o capítulo 7 do livro de Daniel, onde o juiz se assenta e os livros são abertos. O tema de hoje é o tribunal se assentou. Ontem, nós encontramos no livro de Daniel um chifre pequeno que profere palavras contra o Altíssimo. Este chifre pequeno governou do ano 538 a 1798, depois de Cristo, até quando o seu início, a gente viu ontem, e o seu término foi quando o general francês Berthier, durante a Revolução Francesa, prendeu o Papa e o levou como prisioneiro. Na profecia bíblica, neste ano inicia-se o tempo do fim. E agora, vemos um incrível contraste para lembrar que Deus está no comando da história e não está alheio. Ele não nos abandonou em meio ao caos e Ele está preparando o seu trono para iniciar o julgamento, o juízo. Whitcomb comenta: há um contraste maior entre dois versos de conexão que dificilmente pode ser imaginado. Montgomery, um outro comentarista da Bíblia, observa que a cena da sessão divina com a vinda do Filho do Homem é apropriadamente sublime, uma que não tem igual entre os outros. A palavra de Deus menciona que o juiz se assenta e os livros são abertos. É a cena de um julgamento. Sabe que juízo na Bíblia significa tanto condenação como vindicação? Este é o juízo de investigação ou juízo investigativo. Eu vou explicar para você. Imagine que aonde você mora, reside, houve um crime. Este crime será investigado pela polícia. Haverá um suspeito que possivelmente se tornará um réu assim que as provas forem confirmadas. Havendo a confirmação, haverá um julgamento, onde teremos um juiz, um réu, um advogado de defesa, um advogado de acusação, testemunhas e as pessoas que assistirão o julgamento. Qual foi o crime, no nosso caso, para haver um juízo, uma investigação e um juiz se assentar? Qual foi o crime? O pecado, a desobediência à palavra de Deus. Quem é o réu? O ser humano, a humanidade. Hoje, o advogado de defesa, de acordo com a Bíblia, é o próprio Senhor Jesus Cristo. A acusação está a cargo do inimigo de Deus. As testemunhas são os anjos, e isto está escrito no livro Grande Conflito, página 479. Estamos na parte da investigação, onde os registros de todos que professam ou professaram obediência a Cristo serão examinados. Este exame não é para a informação de Jesus ou para o Pai. Você não precisa também se preocupar. O que precisa fazer é confiar no sangue de Jesus, que cobre uma multidão de pecados, os teus pecados. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Ou seja, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado. Isso está em 1 João capítulo 1, verso 9. O inimigo acusa e a justiça de Deus pede a destruição. Mas Jesus, o mediador diante do Pai, mostra as marcas e exclama: "O meu sangue, Pai, o meu sangue." Ele está dizendo em outras palavras: "Pai, eu morri por esta pessoa. Ele morreu por você. Ele morreu por nós." E ele apresenta as marcas da crucifixão. E logo o Pai é lembrado que a justiça de Deus encontrou no sacrifício de Cristo a sua resposta. Quando começa este juízo? O juízo de investigação ou juízo investigativo? Começou em 1844, quando Jesus passou do lugar santo para o lugar santíssimo, no santuário que existe no céu. O texto bíblico também informa que os livros foram abertos. Você pode comparar esse texto com Apocalipse capítulo 20, verso 12. No livro Grande Conflito, nas páginas 450 e 451, é apresentado quais são esses livros. Vou te ajudar a conhecê-los ou lembrar quais são. Primeiro, o livro da vida, onde estão registrados todos os nomes daqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Segundo, o livro das memórias, ou memorial, onde estão registrados as boas ações dos santos. Terceiro, o livro dos pecados, onde estão registrados os pecados de todos os homens. Como escreveu Martinho Lutero, o reformador: olhando para mim mesmo, não vejo como posso me salvar, mas olhando para Jesus, não vejo como posso me perder. Por isso, para você é importante lembrar a cada dia do que Cristo fez na cruz do Calvário. A justiça pedia a morte do pecador, isto é, você e eu deveríamos morrer. Você não ouviu errado. O salário do pecado é a morte. E Jesus escolheu morrer em teu lugar, escolheu morrer para que você vivesse e assim pudesse comparecer diante do tribunal de Deus sem culpa. Quando Jesus ressurgiu dos mortos no terceiro dia, foi porque o Pai, o ancião de dias, que é de eternidade a eternidade, aceitou o sacrifício de Jesus no teu lugar. E sem a cruz, amigo, amiga, não haveria nenhuma esperança para você. Mas através da cruz você tem esperança, vida e paz com Deus. Que o Senhor Deus te abençoe hoje. Espero você aqui, amanhã, no Lições da Bíblia.
Você ouviu Lições da Bíblia.